Meu caro ouvinte, dia do motorista. Hoje é um dia para a gente refletir um pouquinho sobre quem está atrás do volante, transportando mais da metade do que o país produz como riqueza e, ao mesmo tempo, em condições não muito adequadas, de estradas principalmente. A estrutura rodoviária brasileira, em algumas regiões, é caótica. Um prejuízo para a ferramenta de trabalho, o caminhão, e para o próprio motorista, é claro, o ser humano sente isso. Mas, por outro lado, a tecnologia mudou, os caminhões mudaram. Será que os motoristas também mudaram? E as empresas de transporte? Como vem esse funcionário, esse trabalhador, colaborador vital, mas que precisa ser qualificado diante das mudanças técnicas e da própria garantia de segurança da atividade? Para falar sobre isso, meu entrevistado é o diretor-presidente do GEDEX, Cláudio Dabuscio, está aqui comigo. Cláudio, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, e boa tarde a todos os ouvintes.
Cláudio, enfim, você tem uma experiência na Boleia. Você é um cara que mexe com o caminhão há muito tempo. Ao mesmo tempo, tem uma empresa de grande porte, uma das maiores do país, do setor de transporte rodoviário. E quando a gente fala de motorista no Brasil hoje, se eu pegar um motorista de, vamos pegar aí, 30, 40 anos atrás, mudou muito?
Absurdamente, Gilson. O caminhão não é mais o mesmo. O fluxo nas rodovias, a quantidade de caminhões e a tecnologia que tem hoje a bordo de um caminhão, para você ter uma noção... com a falta de semicondutores que ocorreu nos últimos 2 anos, afetou absurdamente a produção de caminhão. Os caminhões mais de ponta, mais tecnológico, têm centenas de chip ou dezenas de placas com bastante semicondutores. Então, é um caminhão muito tecnológico, muito diferente o modus operandi de 30 anos atrás.
Aí quem vai estar atrás, né, da boleia, o motorista, ele mudou de perfil, porque antes os motoristas, vou pegar um pouco da época que eu era adolescente, eram mais mecânicos, era mais a questão do físico, da habilidade manual de lidar com o caminhão, de uma coisa muito mais, vamos chamar de analógica, só falar de tecnologia, né? E era uma habilidade que se adquiria mais com a experiência. Hoje tem muito de teoria para se entrar dentro do caminhão, tem que olhar muito manual e isso dificulta a preparação de profissional.
O profissional mais antigo, que já tem, por assim dizer, 20 anos de estrada, ele foi assimilando que nós trocamos de caminhão a cada 4 ou 5 anos. Então, os profissionais que têm mais de 20 anos, 30 anos de casa, ele foi, ao longo dos anos, na troca de caminhão, absorvendo essa tecnologia. Porém, o motorista hoje, que dirige um caminhão médio, pequeno, urbano, antigo, e quer ir para a estrada num caminhão extra pesado, esse nós temos uma escolinha que eles têm. No categoria E, ele fica 30 dias em treinamento entre prático e teórico para depois ele pegar a chave do caminhão e ir para a estrada. Porque é um tempo de reciclagem para ele entender essas ferramentas mais modernas que tem, vamos dizer assim, no painel ele tem luzes que indicam as condições. Ele não tem que abrir mais o capô para ver nada. Ele tem caminhões que... Hoje trabalha numa rotação baixa, com emissões baixas, com pouco ruído, mas ao mesmo tempo é sofisticado quanto a um banco ar que regula pelo peso dele para tornar confortável. Ele tem uma cama especial atrás dentro da cabine, que é melhor do que muitas camas de casas deles mesmo, com densidade do colchão, com acabamento, vamos dizer, seja acústico, seja térmico. Eles têm muito conforto, vidros elétricos, direções hidráulicas, câmbio leve, é muito confortável. Tem caminhões que têm mais tecnologia do que uma BMW, para você ter uma noção geral.
Agora, quando você tem toda essa tecnologia, esse perfil do motorista, porque tem que renovar a profissão. Você fala, tem motorista que está 30 anos na boleia, 20 anos na boleia, pegou e conseguiu fazer a transição de tecnologia, mas é um profissional que está chegando, de certa forma, ao momento de se aposentar. Embora ele vai parar, né? Por mais que calcule todo esse conforto, fazeria um pouquinho mais do que, por exemplo, o pai dele que ensinou ele, né? Mas é preciso renovar, né? E se renova com quem? É o filho ainda que renova com o pai? Ou, de repente, as pessoas estão mais para o lado da tecnologia e gostando de dirigir o caminhão e não tem na família ninguém que fez essa profissão antes?
Hoje nós temos muito que não é de família, não, Gilson. Eu acho que, como no passado o pai tem uma experiência que não é a mesma experiência de hoje, que hoje é muito mais prazerosa, então é muita gente que tem proximidade, anda de carona com um amigo, com um colega, e vê o conforto que o carro dele não tem, que é mais fácil dirigir um caminhão desses do que um automóvel básico, e aí cria-se a paixão. É poucos os que entram pela família. Não vou dizer que não há, mas deve ser algo como 20%. 80% é que na família não tinha nenhum motorista. E eu tenho, para você ter uma noção, entre 2 mil motoristas que nós temos, eu tenho a faixa etária de 34 anos, a média. Uma faixa de gente jovem até.
Aí se você pegar, a tua média é 34 anos, né? Então você tem um balanço aí entre jovens de 25 anos, 30 anos, com motoristas que já passaram dos 60.
Temos, mas assim, o grande percentual é jovem, porque o motorista, ele, para ter a categoria E e pegar um caminhão desse, você disse bem, antes de 25 anos ele não está apto, ele não tem essa carteira, essa categoria exigida. Eu tenho de 25 a 65. Claro, percentual acima de 60, ali 2, 3%, né? Mas quando eu somo tudo, eu tenho a faixa etária de 34, que eu considero para o mercado de trabalho legal. Tenho bastante experientes e tem muitos também jovens fazendo bem feito. Aprende via uma escolinha, treina bastante e quando vai para a rodovia, realmente faz bonito já dentro, já se adapta mais rápido, né, a esse novo caminhão.
Bom, Cláudio, tem duas coisas para te perguntar, bem rapidinho. Quantos anos de trabalho que vocês têm no G10? O G10 existe há quantos anos, se for pensar como empresa?
Bom, vou iniciar aqui. O G10 foi criado por 10 transportadoras lá nos anos 2000, e essas transportadoras, todas elas já tinham bastante anos de existência. Então, o G10 tem 22 anos, mas as empresas têm mais. A minha, que é a Transpanorama, tem 35 anos.
Certo. Aí a pergunta é a seguinte. Se você tem lá 35 anos atrás, você tinha um grupo de pessoas que atuavam como motoristas com um perfil completamente diferente de hoje. E uma empresa de transporte, calculo que ela tem uma política de pessoal, de recursos humanos, que também teve que se adaptar. Sim. Porque se existe todo o bônus, né? De, você tem um caminhão mais sofisticado, uma tecnologia, mais segurança, mais conforto. Mas também tem os percalços de hoje, né? Nesse balanço de mais de 30 anos no setor de transporte, o que melhorou na relação com o transporte, com a profissão de motorista? O que piorou? E o que as empresas puderam fazer ou tiveram que se adaptar para gestar melhor esse pessoal?
Muito interessante essa pergunta. Melhor pergunta do programa.
Obrigado.
Primeiro, nós, aqueles profissionais mais antigos que quiseram sair da rodovia por questões de família ou de que teríamos que promovê-lo, teríamos que tirar ele do caminhão. O primeiro passo, acima de ser motorista, nós temos um programa chamado Master Drive, que são os profissionais ótimos e bons que nós classificamos para treinar, reciclar os novatos que estão entrando. Então, esse programa chamado Master Drive, todos aqueles motoristas que não atingem uma performance mínima, aqueles motoristas mais antigos que têm boas notas, foram para esses, uma parte deles. Uma outra parte, eles se transformaram em suporte, em apoio para manutenção. Eles ficam com celulares, aqui na base, conversando com os motoristas e tratando de fazer a diagnose de algum problema técnico, dirige com o motorista para o motorista eventualmente dizer de um barulho, dizer que o caminhão não está estacionando bem numa subida. Então, eles são suporte técnico, são consultores técnicos ou são master drive. Esse é o primeiro degrau, abrindo duas áreas, né? Depois disso também, alguns deles viraram os coordenadores de manutenção, coordenadores de funilaria, coordenadores de suprimentos, entende bem de peças, etc. E, então, há um organograma que é possível você graduar mais esses ex-motoristas. Bom, dos motoristas antigos, da forma que nós contratávamos para hoje, ela mudou muito. Antigamente, o motorista fazia somente um teste prático. Montava no caminhão, dava uma volta, subidas, descidas, curva, e a gente mesmo andava de lado e qualificava. Puxa vida, ele tem habilidade de fazer marchas, de ultrapassagem, etc. Hoje, não. Hoje nós temos todo um processo, primeiro numa sala de aula, dá um treinamento superficial do painel, do que acontece, das luzes, do como que tem que dirigir, então ele assiste bastante aulas teóricas, depois ele sai para a rodovia com um Master Drive do lado, que não fala nada, deixa ele fazer a primeira volta do jeito dele, depois ensina onde ele errou tudo e começa a fazer uma outra volta, mesmo percurso, corrigindo os erros, uma terceira viagem. Se notou que na terceira curva, circuito, ele está bom, apto, ele é liberado. Se achar que ele tem capacidade de melhorar, mas que precisa de um tempo maior, ele vai num curso que nós fazemos que leva um mês. Esse um mês, ele vai ser realmente, sair dali um profissional apto aí para a rodovia, usando a toda essa ferramenta, a tecnologia que ela tem, né? Então, são aquele um que num dia, numa tarde, com três voltas de 25 quilômetros, ele sai já dado luz verde pelo instrutor, ou se esse instrutor dá uma luz amarela para ele ir para o curso de aprendizado, que apesar dele ser categoria, ele não está apto ainda, ou ele recebe uma luz vermelha que ele realmente não tem as mínimas condições de ir, né? Então, ele é feito essa triagem, e essa triagem é após ele passar pela entrevista de contratação, experiência, categoria, todos os pré-requisitos. E hoje nós temos também um acompanhamento à distância, que os caminhões modernos, com toda essa resposta, tem o que nós chamamos de telemetria. Essa telemetria nos dá a distância, se ele está tendo frenagem brusca, entrando em curva brusca, se ele põe em risco a segurança das vias. Toda vez que nós identificamos que o motorista põe em risco, é ligado para ele, é conversado com ele para tomar mais cuidado, e aí ele recebe o que nós temos uma progressão. Primeira vez é divertido por telefone, segunda vez por telefone, depois é divertido por WhatsApp, depois ele tem que parar num dos pontos que nós temos técnico de segurança que faz toda uma reorientação, e depois disso começa as penalizações de advertências por escrito, suspensão, até o motivo depois de muitas vezes dele cometer excessos de velocidade, excessos de risco, se ele não se recuperar, ele é desligado. O acompanhamento hoje se dá através da tecnologia. O motorista 2 mil quilômetros, tem alguém da área de segurança vendo se ele está fazendo de maneira adequada.
Tá, Cláudio, eu estou com o meu tempo esgotado, mas eu queria te fazer uma pergunta importante. Segurança. Você falou, tem mais segurança nos caminhões de hoje. São mais seguros, são mais monitorados, vocês devem ter esse monitoramento de 24 horas, de onde o motorista está, o que está fazendo, como é que está a saúde do caminhão, como é que está a saúde do motorista. E aí, em termos de perdas, as perdas, né? Os prejuízos, acidentes, problemas de saúde que os motoristas tinham, se você lembrar um tempo atrás, 30, 40 anos, quem era o motorista? Alguém fadado a ter alguns problemas. Quase sempre era a categoria que tinha uma série de problemas associados a ele. Isso diminuiu. Outra coisa importante, a rotatividade no setor. Vocês são um setor que fala assim, pô, se a gente poderia crescer mais, falta mão de obra ou não? Existe uma fidelização de quem entra e fica na profissão?
Outra excelente pergunta. Nós aqui temos um dos menores índices de rotatividade na categoria motorista. A média Brasil ela é de 5%, se é uma pesquisa nacional é de 5%, nós estamos com 2,8%. Então, estamos aí pouca coisa mais do que 50% da média nacional. E chegamos a isso. Nós temos alguns pilares que fazem isso. Os motoristas são acompanhados mensalmente e nós temos um programa que chama Gestão na Boleia, que todos os meses ele é medido a performance dele. Como que a performance? Nos critérios de segurança. Ele parou todos os dias para almoço, mínimo uma hora? Ok. Ele parou mínimo 8 horas para pernoite? Ok. E se ele parar 7h50? Ele perde ponto. E se ele parar 50 minutos? Ele perde ponto. Então, nós trabalhamos essa questão da segurança como algo muito sério. E se ele não estiver adequado, periodicamente nós temos o etilômetro para medir periodicamente se ele ingeriu álcool. Nós fazemos, todos eles têm plano de saúde, qual periodicamente é medido a glicemia, colesterol, todos os que podem pôr em risco de um infarto, um mal súbito, etc. Nós cuidamos muito disso. Isso faz com que hoje, os acidentes que nós temos, em média, 50% é causado por terceiro e não...
Não pelo motorista.
Envolvidos, não autores. 55%, 60% é o terceiro que causa e 40% os nossos. E os nossos, muitas vezes, nós identificamos o mal moderno. O mal moderno chama-se WhatsApp.
Esse tá brincando. Ele está dirigindo o caminhão e está no WhatsApp. É mais ou menos isso que está me falando.
Isso. E nós temos alguns caminhões com o que nós chamamos de câmara de fadiga. É uma câmara que põe para o rosto do motorista, que se ele começar as pálpebras, mexer muito, sinal de sonolência, ou dele estar com o WhatsApp, a câmera flagra e manda um alerta. E aí ele é divertido, naquele sistema que eu disse uma vez, duas vezes, três vezes, até ser divertido por estar falando ao celular, porque sabemos que ele está pondo em risco de matar e morrer. Então, a gente evita isso. Mas os motoristas de hoje são mais saudáveis, alimentação, saúde, passando por médico, exigimos que ele não tenha chance dele usar uma anfetamina para não dormir, porque nós obrigamos que o período mínimo do intervalo para pernoite é superior a 8 horas. Então, se ele tomar, ele vai ter que parar para dormir, não tem efeito. Então, nós controlamos muito. Eu não digo que todos os motoristas seguem, tem muitos motoristas que talvez não estejam nisso aí, não posso dizer pelas outras empresas. Na nossa, isso é muito, muito rigoroso. Então, temos aí a saúde dos motoristas muito melhor, a segurança muito melhor. E eu vou te dar um número interessante, tá? Eu tenho operações que eu separo por operações. As operações mais críticas, vou te dar um exemplo, transporte de combustível. Nós colocamos velocidade em chuva, menos de 60 por hora, por mais que seja pista dupla, com a pista seca, máximo de 78 por hora, até abaixo da legislação. Nesses segmentos que nós somos bastante críticos, perdemos produtividade em prol da segurança, o nosso número de acidente é 0,20 acidente por milhão de quilômetros rodados.
Nossa!
Para dar um acidente, eu preciso de 5 milhões de quilômetros. O planeta Terra, na linha do Equador, é 45 mil quilômetros. Então, eu preciso de 12 voltas na Terra para dar um acidente.
Bom, legal, ótimo número. Cláudio, obrigado por essa conversa. E, de certa forma, você começou na boleia, agora está ali atrás, gerenciando um monte de motoristas. Parabéns, de certa forma, também para o seu dia. Um abraço.
Um abraço, até mais.
Conversei com o Cláudio Davucho. Cláudio Davucho é o CEO da G10, diretor-presidente da G10, do Grupo G10. Falamos um pouco sobre o motorista, a empresa que gerencia hoje um capital humano importante que leva para o país mais da metade da riqueza que ele produz.